Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo reafirma entendimento de que fixação de pensão alimentícia com base no valor do salário mínimo não viola a Constituição.
STJ condena plano de saúde a prestar tratamento domiciliar mesmo sem previsão contratual.
Construtora terá de indenizar cliente por venda de imóvel com defeitos estruturais.
Agora em Brasília, 7 horas e 25 minutos. Boa noite, eu sou Marina Falti.
E eu sou o Arthur Filho.
O Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que a fixação de pensão alimentícia a partir dos valores do salário mínimo não viola a Constituição Federal.
A decisão foi tomada durante a análise de um recurso com repercussão geral reconhecida.
No caso, um empresário questionava a decisão da Justiça do Distrito Federal, que fixou pensão alimentícia para 2 filhos menores com base nesse parâmetro. Ana Paula Ergang.
A defesa do homem alegou que a decisão violou o dispositivo constitucional que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. O relator do caso, ministro Dias Toffoli, destacou que a jurisprudência da corte é pacífica, ao entender que só é proibida a vinculação ao salário mínimo nos casos de obrigações que não têm caráter alimentar.
O home care, tratamento médico prestado na casa do paciente, deve ser custeado pelo plano de saúde mesmo que não haja previsão contratual.
A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar recurso de uma operadora de saúde que afirmava não ser obrigada a arcar com as despesas do tratamento domiciliar, pois o serviço não constava no rol de coberturas previstas no contrato. Tiago Gomidi.
O caso chegou ao STJ depois que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro obrigou a operadora a bancar o tratamento do cliente que era portador de doença obstrutiva crônica. O relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, destacou que o contrato de plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode restringir a modalidade de tratamento para as enfermidades cobertas.
Uma construtora que vendeu um apartamento com defeitos estruturais e o ex-escondeu do proprietário foi condenada pela 17ª Vara Civil e Ambiental de Goiânia.
O homem que comprou o imóvel disse que não foi possível mudar para o local em razão de rachaduras, fissuras e infiltrações nas paredes e que, mesmo entrando em contato com a empresa, nada foi feito. Ricardo Viula.
A empresa terá de pagar cerca de R$ 79 mil reais de indenização, mais o valor do aluguel, pelo tempo em que o imóvel ficou sem uso. Em defesa, a construtora negou qualquer responsabilidade. Para a magistrada do caso, ficou comprovado que o imóvel foi entregue com graves defeitos.
A Justiça do Trabalho de Minas Gerais condenou uma empresa de transporte a indenizar um motorista que tinha que tomar banho em chuveiro coletivo sem divisória.
Ele deve receber 10 mil reais.
Para o magistrado que cuidou do caso, a empresa descumpriu norma do Ministério do Trabalho que determina a construção de banheiros com chuveiro de modo a garantir o direito à privacidade dos usuários.
A Justiça de Santa Catarina condenou a Prefeitura de Criciúma ao pagamento de indenização a uma criança que caiu em um buraco aberto em via pública.
O valor foi fixado em R$ 12.500. Uliana Gomes.
A criança caiu em um buraco no meio de uma das avenidas de maior movimento na cidade. O tombo provocou ferimentos graves, necessitando a realização de uma cirurgia plástica corretiva, que acabou não sendo feita em razão da falta de recursos da família. Para o relator do recurso, a indenização viabiliza a intervenção estética, recomendada inclusive por junta médica.
O princípio da insignificância quando a conduta do réu é considerada inofensiva ou incapaz de lesar uma pessoa não se aplica aos casos de contrabando de cigarros.
Assim decidiu a quarta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região com sede em Brasília.
No caso, um homem foi condenado a 1 ano de reclusão em regime aberto, depois de ter sido flagrado com 11 mil maços de cigarros sem a devida comprovação da regularidade fiscal. Pedro Scartesini.
O episódio foi registrado em Ibiá, Minas Gerais. A defesa do réu pediu pela aplicação do princípio da insignificância ao alegar que o homem não teve intenção de praticar nenhum crime, pois só transportou a mercadoria a pedido de pessoas conhecidas, sem ganhar nada por isso. O argumento não foi aceito pelo colegiado que analisou o caso.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Uma boa noite.
A você um ótimo fim de semana, uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.